Olá, mulheres! Chegou o nosso tempo, a nossa live, aquele momento de estarmos juntas, aquele papo de mulher que a gente tanto ama. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga, com a nossa irmã, com essa serva de Deus, psicóloga Dani Navegante. Tudo bem, Dani?
Tudo ótimo, uma delícia estar aqui, viu? Obrigada pelo convite, agradeço a Deus pela sua vida que tanto me abençoa e a todas as mulheres, né? Não só da nossa igreja e agora com a internet, a tantos lugares, inclusive lá no Canadá, que minha mãe acompanha as lives, viu?
Isso, eu quero mandar um beijão para Ruth, irmã Ruth Oliveira. Muito bom essa herança que você deixou aqui para gente, que é a Dani. Tem sido uma bênção as lives da Dani, a palavra que a Dani tem trago para os nossos corações. Como que Deus tem usado a vida dela? Muito obrigada, tá, Ruth, por essa bênção. E eu queria mandar um beijão aqui também para Leda Cruz, que está aqui no Facebook. Alessandra Rebolledo. Ruth Quintanilha. Gisele Oliver, um beijão. Um beijão para a Thaisa, que está fazendo aniversário hoje. Quero mandar também um beijo para Marina Falcão, que é aniversário dela. E para a Andréia Duian, que é uma líder de pequeno grupo. Um beijão para elas. Adriana Bastos, Adriana Doçura, beijo, que saudade. Val Araújo. Evelyn, um beijão. Ana Lúcia Dutra é de outra igreja, mas está sempre aqui com a gente. Já é até super fã da página da Igreja de Irajá. Queria encorajar você, mulher, a se inscrever na página, curtir, ativar as notificações, porque sempre que tem algo abençoador, você vai ficar sabendo, você vai ser notificado, vai aparecer lá para você. E é muito bom quando a gente fica informado e a gente é abençoado por todas as palavras, né, que o Senhor tem nos colocado aí, tem usado essa ferramenta. Um beijão para Monique Almeida. As meninas estão chegando. Que Deus abençoe. Simone Leal, Andréia, Regina Batista. Regina, te amo, mulher de oração. Cláudia Mello, Márcia Coutinho, beijão para você também. Sônia Gomes, boa tarde. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos, no capítulo 15, no versículo 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor nos faça transbordar de esperança, de paz, de alegria, porque tudo isso vem dele, é somente dele que nós podemos alcançar a paz, né? Os discípulos, eu lembrei hoje dos discípulos no meio da tempestade, momentos difíceis que eles passavam, né? A tempestade estava lá de fora, mas o medo, existia uma tempestade também do lado de dentro, dentro do coração deles. E que o Deus da paz entre no seu coração, que o Deus da paz invada a sua casa, a sua família, e acalme o seu coração nesse momento, que ele te encha de esperança e de alegria. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, Pai amado, pela tua paz, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de perto, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus bom, porque nada tem nos faltado, Pai. Agora eu quero lhe entregar, Senhor, cada irmã, Senhor Deus, nas tuas mãos. Quero lhe entregar cada família representada aqui e quero lhe pedir, Senhor, que a paz do Senhor alcance os nossos lares, alcance os nossos filhos, alcance, Senhor Deus, os nossos parentes, cerque a nossa casa com os teus anjos, nos livre de todo o mal. Senhor, nós precisamos, nós somos sedentos da Tua presença. Então, Pai querido, entra, Senhor Deus, com providência na nossa casa, na nossa família, naquilo, Senhor, que temos necessitado. Tira toda a ansiedade, Pai. Traz calmaria para o nosso coração. E que nessa tarde o Senhor venha falar conosco. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dani, você quer mandar beijinhos para alguém? Eu não sei se você pode aí, né? Se você tem acesso aos comentários.
Eu não tô vendo quem está na página da igreja. Mas eu compartilhei lá na minha página, né? Lá no meu perfil. Aí eu tô vendo que tem umas meninas aqui. A Lorena, que é uma vizinha da minha prima. Denise Xavier, a Vaniele. O Ailton Faria, que era lá da igreja. É, Adriana Pontes, Ivaneia. Nossa, tem um monte de gente. Renata, Joia. Boa tarde para todo mundo e que Deus fale aos nossos corações.
Amém. Meninas, a Dani tem sido uma parceira do ministério, ela é membro da nossa igreja, da igreja de Irajá, isso é um motivo de muita alegria, é psicóloga, é master coach, e ela tem feito no perfil dela, né, as lives sobre inteligência emocional. E hoje ela está aqui para abençoar as nossas vidas. Dani, fica à vontade, que Deus te use. A última vez que a Dani falou para as mulheres da nossa igreja foi no culto do Dia da Mulher, não foi isso, Dani?
Foi uma semaninha antes da pandemia, né?
Isso, ai meu Deus, eu falei, ai se eu soubesse, a gente tinha feito um...
Foi dia 9 de março, aí quando deu dia 13, sexta-feira já veio aquela coisa aqui no Rio, vão fechar as escolas, tudo.
Isso, né? Isso mesmo. Então, Dani, que Deus te use mais uma vez. Nós estamos aqui na intercessão pela sua vida. Eu vou estar saindo para que você fique mais à vontade, para que a gente não dividir a tela e não dividir a atenção. Mas eu estou aqui em oração pela sua vida, tá? Que Amém. Deus te abençoe.
Deixa eu silenciar aqui as notificações, gente, que tá... Acho que foi. Vamos lá, gente. Boa tarde, meninas. É um grande prazer estar aqui. Agradeço a Deus, né? Porque uma coisa que eu peço muito ao Senhor todos os dias é que Ele faça de mim um grande instrumento nas mãos dEle. Eu oro muito porque eu sempre falo que o meu maior medo da vida é me deparar com o Senhor e não ter frutificado o tanto que Ele desejava, o tanto que Ele esperava, o tanto que Ele planejava para a minha vida. Então, o frutificar é algo que eu sempre levo a Deus em secreto. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar para alguém, falar sobre a palavra de Deus, eu louvo a Deus e eu encaro como uma oportunidade de frutificar no reino de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade, agradecer a Larissa, que é uma pessoa, assim, eu sempre falo, que eu vejo, assim, uma unção, a porção dobrada da unção de Deus sobre a vida da Larissa, uma pessoa que muito abençoa a minha vida, o ministério ela, ou lugar para a gente encontrar a unção de Deus. Eu nunca fui em nada do ministério ela que eu não tenha saído muito transformada, sabe? Através dos cultos, eu vivi, assim, mudanças muito marcantes na minha vida, sabe? Aquele culto que Deus fala com você, que transforma. E isso, a nossa igreja é uma bênção, né? De promover um ministério assim, porque os cultos da nossa igreja são uma bênção. E eu encaro, assim, o ministério ela como uma grande intercessão da igreja também, né? Porque as mulheres, nós temos mulheres intercessoras lá. Então, a gente sustenta a igreja em oração, isso é muito importante. É um privilégio estar aqui falando para vocês sobre a palavra de Deus, a mensagem de Deus que Ele colocou no meu coração. E a minha oração é que eu seja a boca de Deus, que o Espírito Santo ministre, né, no coração de cada uma aquilo que Ele tem a tratar com cada uma. Porque mais do que nunca, nós precisamos nos encher da presença de Deus. Que palavra boa que a Larissa trouxe, né? Nós precisamos ter esperança. E é em Deus que nós encontramos essa esperança. Como abençoou um versículo, mas como abençoou a minha vida. Então, a Larissa, eu vejo isso, uma unção bem grande de Deus sobre a vida dela. Coisa boa é a gente ver e mais ainda sentir, né? Obrigada, viu, Larissa, pelo espaço. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família. Nós aqui sempre oramos por vocês, para que Deus blinde vocês, né? Vocês e os demais pastores da igreja, guarde a vida de vocês debaixo das asas dele, no esconderijo dele, tá bom? Gente, eu queria, assim, dividir com vocês um pouquinho a questão da inteligência emocional, né? Como a Larissa falou, é um tema que eu tenho falado bastante e muito tem chamado a minha atenção essa questão da inteligência emocional, principalmente nesse momento da pandemia. E mais do que nunca, eu me despertei para a questão como mãe, sabe? De pensar assim, não só como mãe, pensando assim na minha figura, Daniela mãe, Alice e Lucas, né? Mas assim, eu estou falando as mães em si. O que, que nós, enquanto mães, temos feito para desenvolver a inteligência emocional também nos nossos filhos, né? Porque um dia eles serão adultos e só Deus sabe, né? Se eles enfrentarão algo parecido com o que a gente está enfrentando. Eu fico me perguntando, será que eles estarão emocionalmente preparados, né? Uma geração que não sabe esperar. As crianças de hoje em dia têm o mundo na palma da mão. Então, vê o desenho na hora que quer, faz tudo na hora que quer, virtualmente falando, adianta, passa, volta, dá pausa, vai, levanta, volta, pode ver no mesmo lugar. Então, a sensação de controle para essa geração é muito grande. Será que elas saberiam lidar com uma situação como a gente está vivendo, que a gente não tem controle de quase nada? Então, isso tem, assim, me instigado. E aqui, falar no Desperta Débora, né, que é um momento também onde a gente sempre traz um olhar sobre a maternidade, tem me despertado, assim, Deus tem ministrado ao meu coração para falar sobre isso também. Então, a palavra que eu vou trazer aqui hoje é para a gente se olhar como mulher, mas também que a gente possa olhar, ter um olhar assim, no exercício da nossa maternidade, o que temos feito, né, para trabalhar a inteligência emocional nos nossos filhos. A primeira coisa é a inteligência emocional. Eu defino inteligência emocional, resumindo, né? Se tivesse que fazer um resumo, eu acho que é a arte da gente saber manejar as nossas emoções em benefício próprio. E quando eu falo em benefício próprio, não é num sentido egoísta, não, jamais. É no sentido da gente cuidar da nossa saúde mental. É da gente não permitir que sementes de amargura brotem dentro da gente, porque a gente não controla as emoções que surgem na nossa vida. O que a gente controla é aquilo que a gente faz com o que acontece, com essas emoções. Então, manejar as emoções é nesse sentido. Poxa, aconteceu algo tão chato no meu trabalho. Como é que eu vou lidar com isso aqui para isso não me afetar, para eu não chegar em casa e descontar na minha família? Então, é isso que eu acho que eu chamo de inteligência emocional. Antes da gente ler a palavra de Deus, eu senti o desejo no meu coração de fazer uma oração, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Pai amado, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar cada lar, cada mulher que está aqui nesse momento, disposta, disponível, Senhor, a ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, contempla essa vida agora, Senhor. Derrama sobre ela o teu Espírito e que ela não ouça a minha voz, mas a tua. Senhor, ministra a cada mente, a cada coração, Senhor, o que tu tens para nos falar agora. Senhor, ministra sobre a minha vida, me esvazia de mim mesma, Senhor, e me enche de ti. Derrama sobre mim a porção dobrada do teu Espírito, Senhor, e que esta palavra chegue como uma flecha em nossos corações, para a glória e a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ler para vocês um versículo. A gente vai falar sobre dois textos hoje, né? Lá em Gênesis e depois em João. A palavra de Deus diz, né? Vou citar aqui Provérbios rapidinho, lá em Provérbios 23:7, que assim como o homem pensa, ele é. Então, a imagem que nós temos de nós, o pensamento, o que nós acreditamos a nosso respeito, a gente se torna isso, porque isso faz a gente ter um comportamento para confirmar aquilo que eu penso. Então, eu penso, eu sinto e eu ajo, eu me comporto. Então, é muito importante que a gente tenha a nossa mentalidade firmada na palavra do Senhor, com a visão do Senhor. É muito importante que a gente se enxergue com a visão visão de Deus para as nossas vidas. Eu não sei qual foi a história que você viveu até aqui, eu não sei se você teve o privilégio de crescer num lar cristão, num lar cheio de amor, num lar onde os seus pais, né, os seus cuidadores puderam nutrir emoções positivas em você, nutrir a sua autoestima, fazer você se sentir um ser capaz, um ser amado por Deus, ou se você veio de um contexto completamente contrário a esse. Mas o que eu quero te dizer é que você é o que a Bíblia diz que você é, e ponto. É chegada a hora da gente deixar para trás o que a gente viveu e olhar para a cruz, para a gente entender quem nós somos, para que a gente possa construir um futuro diferente do que a gente viveu até aqui. É chegada a hora da gente quebrar ciclos, é chegada a hora da gente olhar para o Senhor como nunca olhamos, com muita fé, com muita esperança, como a Larissa disse. Caso contrário, a gente não conseguirá permanecer de pé. Porque a inteligência emocional, ela é muito importante, mas ela não é suficiente sem a fé. Não é. No momento onde, como a Larissa falou do barco, Deus, engraçado, Larissa, o Senhor tem falado tanto comigo dessa passagem durante essa semana, né? Como a Larissa falou do barco. Aquilo ali, gente, só a inteligência emocional não salvaria eles naquele momento. E o que eu quero te dizer é que quando falta a tua inteligência emocional, a sua fé tem que entrar em ação. Então, talvez você tenha falado, Dani, a vida que eu levei até aqui, a forma como eu fui criada, eu tive situações adversas onde eu não pude ter uma mentalidade que me permita ser inteligente emocionalmente. Mas você hoje tem a oportunidade de conhecer um Deus que faz tudo novo. E um Deus que te criou para ser a luz do mundo e o sal da terra. Deus conta com você para os projetos dele aqui nessa terra. E eu queria começar lendo Gênesis 1:27. Deixa eu abrir aqui, que eu já até deixei marcadinho. Capítulo 1, versículo 27. Olha o que fala aqui a palavra de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a palavra de Deus, isso parece que é uma coisa simples, mas isso é muito poderoso, gente, quando a gente olha para isso no mundo espiritual e no mundo emocional. Quando a gente olha e fala assim, gente, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, o Criador. Por que que eu tenho que ficar escutando aquela vozinha lá no meu pensamento que fala que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que esse sonho não é para mim, que ser grande é muito bonito, mas foi para o outro que teve sorte, né? Quantas vezes tem pensamentos que nos sabotam, que sabotam o plano original do Criador para a sua vida e para a minha vida. E desde janeiro o Senhor tem falado muito isso comigo. Você é aquilo que você diz que eu sou. Você é feita a minha imagem e semelhança. E uma característica muito marcante em Deus é que Ele é o Criador. Se Deus é o Criador e eu sou feita à imagem e semelhança dele, Deus me deu a capacidade de criar. Claro que não criar coisas tão grandiosas, né? Eu não tenho o poder de criar o mundo, né? Falar, haja separação entre a terra firme, não tem como, e as águas não tem, eu não tenho esse poder, mas eu tenho o poder dado por Deus, pelo Senhor, para realizar a missão que Ele separou para a minha vida, e é isso que eu quero que você entenda. A inteligência emocional, ela não existe sem autoconhecimento, é o primeiro pilar da inteligência emocional, o autoconhecimento, ela é baseada em 4 pilares: autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão dos relacionamentos. Hoje eu quero ficar aqui com você no primeiro pilar por uma questão de tempo, né? A gente tem um tempo aí para cumprir, para trazer a palavra. A Larissa até foi muito generosa, falou para eu ficar à vontade, mas eu não vou abusar, fiquem tranquilas. Eu sei que as mulheres têm muitas coisas, né, para fazer, mas vai valer a pena você parar tudo, como a Larissa falou na semana passada, né? Larga tudo e dê atenção ao Senhor. Eu lembro que acho que foi até na live da André que ela falou: larga a vassoura, larga as outras coisas, para um pouquinho e vem ouvir o que Deus tem para falar para a sua vida, né? E Deus quer falar para você hoje que você é feita à imagem e semelhança dele. Não existe autoconhecimento sem clareza. Olha que coisa interessante, a gente começou a falar de inteligência emocional, que é saber manejar as nossas emoções. Eu entendo que a inteligência emocional, se a gente trouxer à luz da Bíblia, a gente encontra lá de um jeito muito claro no fruto do Espírito, né? Então, quando fala de domínio próprio, do ânimo que a gente tem que ter, da alegria, da benevolência, tudo isso a gente consegue fazer através da inteligência emocional. Então, a gente começou falando de inteligência emocional, a gente começou a falar agora de autoconhecimento. Então, quem sou eu? É uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder ou respondem da forma errada. Mais de 95% das pessoas, elas não sabem quem elas realmente são. Quando elas conseguem dar uma resposta a respeito de si, elas dão uma resposta muito negativa. E isso é muito triste. Deixa eu só beber uma aguinha, que eu estou percebendo que eu estou ficando meio rouca de tanto que eu tenho falado. Então, gente, o que eu percebo é que muitas pessoas não têm essa clareza de quem elas são em Deus. E o autoconhecimento, ele não acontece sem a clareza. E olha que coisa interessante, a clareza é um tema que eu amo falar quando eu falo de desenvolvimento pessoal, porque eu acho que ela é o primeiro ponto para tudo, para a gente fazer qualquer mudança na nossa vida, realizar qualquer sonho, sair de uma depressão. Se você que está me ouvindo, né, é uma coisa interessante, Larissa, na semana passada, quando eu comecei a fazer a série de lives, muitas mulheres me chamaram e falaram que estavam entrando em depressão. E que esse tema ajudou muito a vida delas. Então, talvez você que esteja aí me ouvindo esteja num momento de estado depressivo, de tristeza profunda, falando, Dani, que bonito que você está falando, mas eu não tenho forças. Comece pela clareza. Comece pela clareza, porque você entender quem você é em Deus vai te dar forças para sair dessa situação. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma doença. Eu não estou falando para a pessoa não procurar uma ajuda médica, não procurar um psicólogo. Não é isso que eu estou falando. Mas comece fazendo a sua parte. A sua parte é você entender quem você é em Deus, o Senhor. Olha que interessante quando a gente fala de clareza, né? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 3. Olha que eu acho isso muito, muito simbólico na Bíblia. E eu acho que na palavra de Deus, na Bíblia, não tem palavra em vão. Não tem uma vírgula em vão, sabe? E aí eu fico assim, o Márcio tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, amor, na vida tudo é aula. Tudo é aula. Deu errado, aprende. Deu certo, aprende. Tá olhando o que o outro tá fazendo? Aprende. Ou para servir como exemplo, ou para servir como um exemplo a não ser seguido. Aprende, aprende, aprende. E na palavra de Deus ele fala, não tem palavra em vão, né? Então, vamos aprender com os detalhes que às vezes passam desapercebidos na palavra de Deus. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Eu acho isso tão forte. Antes de Deus criar as outras coisas, criar as plantas, as flores, os animais, ele disse, haja luz. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja numa completa escuridão. Escuridão emocional, escuridão mental, escuridão espiritual, que é a pior escuridão de todas. E eu quero te dizer que hoje Deus manda te falar. Que haja luz, que você se conecte com Deus ao ponto da luz de Deus invadir a sua vida, porque você precisa dessa luz para entender quem você é, e você é feita mulher, a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor colocou em mim e em você uma capacidade criadora, para que a gente possa realizar o nosso potencial, o potencial que o Senhor nos confiou. Ele conta conosco, ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas Deus conta comigo e com você para realizar o plano dele aqui nessa terra. Quem falará dele se a gente já fechar a nossa boca? Não é verdade? Eu entendo, gente, e eu cada vez, quanto mais eu vivo, não só como pessoa, mas vivo profissionalmente falando, né? Quanto mais eu vivo, mais eu tenho, assim, uma convicção do que eu vou falar para vocês agora. Eu acredito que Deus criou o mundo, que Deus criou, né? A Bíblia fala que ele sabe, ele conhece o nosso nome, gente. Ele sabe da nossa vida mesmo antes da gente estar no ventre da nossa mãe. Então ele tem um plano pra gente. E eu entendo que Deus criou o mundo e criou a minha vida e a sua vida com um propósito muito grandioso. E que ele é tão perfeito, tão magnífico, tão justo, que ele nos capacitou para, através dos nossos dons e talentos, a gente exercer essa missão, a gente cumprir o nosso propósito na vida, aqui nessa terra. E, gente, a ciência mostra, né, os estudos da psicologia positiva, eles mostram o quão benéfico é para a saúde de uma pessoa, para a felicidade de uma pessoa, a pessoa ter uma vida com propósito. Eles chamam uma vida com significado. E eu não consigo, gente, eu já estudei muito, eu já fiz muitos cursos, continuo estudando, eu estudo diariamente, eu já fiz muitos cursos na área científica, mas eu não encontrei em nenhum deles como descobrir o propósito, aonde achar o propósito, uma técnica para você, assim, descobrir completamente o seu propósito de vida. As técnicas ajudam a eliminar o que não é o nosso propósito, nos ajudam até aproximar, mas a descoberta do propósito a gente encontra é aos pés do Senhor, é na conexão com o Senhor, porque foi Ele quem te criou. E o propósito de vida não é algo que a gente encontre pensando, é algo que a gente encontra sentindo a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo em nós. A gente começa a perceber, as coisas começam a fluir, e é uma coisa que você fala assim, meu Deus, bem, vocês depois vão falar, bem que você falou, Dani, quando a gente começa a viver o nosso propósito, parece que a gente vira um ímã daquilo ali. Quando eu comecei a trabalhar de forma mais efetiva com o desenvolvimento pessoal, parece que eu virei uma... De repente, você até se assusta, fala, meu Deus, como assim tanta gente, de repente, precisando do que eu estou falando, desse dom que o Senhor me deu? É porque Deus estava contando comigo para realizar aquela obra, para contribuir para o crescimento de determinada pessoa. Hoje eu achei tão lindo, eu não sei se a Aline está me ouvindo. A Aline, uma membro da nossa igreja, filha do irmão Elias Júnior, ela conversando comigo, ela assistiu minhas lives, e ela conversando comigo sobre os sonhos que Deus tem colocado no coração dela, e que tem tudo a ver com o que eu tenho falado nas lives. E eu falei, Aline, que coisa linda, ela foi embora do Brasil já tem 19 anos, nós éramos amigas na nossa adolescência, já tem 19 anos que ela foi embora, e agora a gente retomou um contato através da internet, hoje a gente se falou pelo WhatsApp. Eu falei, Aline, que coisa linda, né? Você há tanto tempo longe, a internet há tanto tempo à nossa disposição, e só agora a gente se encontrou, e eu creio num Deus que une propósitos. Se eu calo a minha voz e não falo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu estaria impactando negativamente os sonhos que Deus colocou na vida da Aline, porque eu entendo que o mundo é como se fosse uma grande engrenagem, e no momento em que eu começo a viver conectada com esse propósito de Deus na minha vida, essa minha engrenagem começa a girar, e a minha engrenagem girando permite que de outras pessoas girem, e da outra gire, e da outra gire. Por isso que eu falo que eu não acredito em propósito sendo um mais nobre que o outro. Eu não acredito que o propósito de um médico é mais nobre do que o de um faxineiro. Não acredito nisso. Infelizmente, socialmente falando, a gente tem, né, discrepâncias aí na remuneração, mas em termos de propósito, de valor, não é diferente. Não existe uma pessoa mais importante do que a outra, porque Deus não faz acepção de pessoas. E a ciência mostra que quem tem essa convicção do seu propósito de vida, gente, é muito mais feliz. A inteligência emocional dá um salto quando a gente entende isso. A gente começa a ter um filtro enriquecido. A gente fala assim, ah, isso não é pra mim. Nossa, fulano falou que eu sou isso. Vale a pena eu acreditar? Calma aí, a palavra de Deus diz que aquilo que eu penso a meu respeito, eu sou, me torno aquilo que eu penso. Então, vale a pena eu acreditar nisso, eu abraçar esses rótulos que estão colocando em mim? Não, não vale. Então, você deixa pra lá. Isso é ser inteligente emocionalmente. A inteligência emocional é completamente bíblica. Completamente bíblica. Eu fui num curso em São Paulo, onde eu fiquei 4 dias, de 8 da manhã às 10 da noite, falando sobre inteligência emocional. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu saí de lá tão mais crente do que eu entrei, tudo, sem tirar uma vírgula, que a ciência estava provando a respeito da inteligência emocional e da felicidade. Sabe? Tudo. Eu falei, meu Deus, como a sua palavra é viva. como ela é eficaz, as pessoas descobrindo agora aquilo que o Senhor já nos falou há tanto tempo. Gente, esse livro, o que tem nesse livro é muito poderoso. Isso aqui é um recado de Deus para nós. Então, você que está me ouvindo, né? Agora a gente está sendo obrigado a ficar com a gente mesmo, e a gente tem muitas pessoas que não estavam preparadas para isso. Ontem conversava com uma amiga lá de Curitiba, ela está falando: amiga, tem mães que estão enlouquecendo. Eu falava: amiga, a gente está numa geração que foi ensinada a olhar para fora, a se comparar, a entrar em estado de sofrimento, a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E de repente, são os de repente da vida. Uma vez o pastor Igor fez uma mensagem lá na igreja, né? Pastor Igor Kutz fez uma mensagem, falou, levou uma mensagem lá na igreja. Eu nunca mais esqueci aquela mensagem, já tem muitos anos. Ele falou, foi quando até os casais estavam no retiro de casais. Eu lembro dele falando dos de repentes da vida, o quanto a vida nos apresenta situações que trazem esse de repente, como a pandemia, né? A Larissa, a gente acabou de falar. Dia 9 de março, numa segunda-feira, a gente estava lá com a igreja lotada, tendo aquele privilégio daquele culto abençoado, onde a gente sentiu Deus ali falando conosco, ministrando uma palavra vinda do coração dele para as nossas vidas. E na sexta-feira, 4 dias depois, a cidade decretando situação de pandemia, mandando fechar escolas, começando aquela coisa. Eu lembro que no domingo eu nem fui na igreja, porque eu fiquei com medo. Falei: meu Deus, tem as crianças, que é melhor a gente assistir o culto online. E dali para cá tudo mudou tanto. Então, nesses momentos do de repente da vida, a gente precisa ter a convicção de que Deus está conosco, de que Deus nos criou. A gente precisa ter a identidade firmada no Senhor. Nós somos portadoras da imagem de Deus. Nós somos feitas à imagem e semelhança do Senhor. E crer nisso é algo muito poderoso. É algo que me coloca num lugar de possibilidade de ação. Eu começo a ter uma mentalidade abundante. Nossa, se Deus é criador, o que eu posso criar através dos dons que Ele me deu, através dos talentos que Ele me deu? Ei, minha irmã, tem gente no mundo precisando dos seus dons e talentos. Talvez você esteja atrapalhando a minha vida, sabia? Porque você não está exercendo os seus dons e talentos. E quando você começar a exercer os seus dons e talentos, a sua vida vai trazer uma clareza para a minha. Porque eu acredito, gente. Eu até trouxe aqui um objeto que eu tenho usado nas minhas lives. E eu estava vindo para o quarto conversar aqui com vocês. E aí eu lembrei, eu falei: ah, eu vou levar para elas também poderem ver. Eu acredito que a gente é como se fosse uma estrela, assim, sabe? Nós temos a nossa luz, mas muitas vezes a gente vive situações na nossa vida que essa luz se apaga. Às vezes a gente vive alguma situação que essa estrela até se perde dentro da gente. E a gente, infelizmente, passa a acreditar que a gente já não tem nem mais estrela para fazer brilhar. Só que eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te criou para brilhar. Porque quanto mais você brilha, mais você ilumina a vida de quem está ao seu redor. E quando eu falo em brilhar, eu não falo de vaidade, não. Não tem nada de vaidade nisso, né? Que a gente, ainda mais mulher, falar em brilho, né? Ai, tá lá toda pomposa. Não, quando eu falo em brilhar, pra mim, brilhar é fazer a diferença na vida de alguém. É dar uma palavra onde a pessoa fala assim: nossa, como eu tava precisando ouvir isso. Nossa, você me ajudou a pensar numa coisa que eu não tava pensando. Nossa, você fez isso, eu nem sabia que eu tava precisando, mas como você facilitou a minha vida através desse artesanato que você fez. Que coisa linda. Entendeu? Então, a gente precisa brilhar, é uma questão de propósito. Eu entendi isso quando eu entendi quem eu sou em Deus. Eu entendi que quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu entendo quem eu sou em Deus. E eu acredito que não cabe a um filho de Deus ser pequeno. Eu preciso ser muito grande, porque eu sendo grande, se eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, e se eu exerço o meu propósito de vida, eu estou engrandecendo o nome daquele a quem eu devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, porque eu reconheço que nada vem de mim, eu fui feita no Senhor. O Senhor falou na minha vida que haja luz, o Senhor trouxe a luz para a minha vida e Ele está aqui hoje falando para você, mulher. Eu estou liberando uma luz nova sobre a sua vida, eu quero que a estrela se acenda. Gente, nós somos mães, né? Quantas aqui de nós somos mães? Se a gente for uma mulher com uma estrela apagada, olha o que nós estamos ensinando aos nossos filhos a apagarem as suas estrelas também. É isso que a gente quer para a nossa descendência? Claro que não. A tia Luísa falou tão lindamente. Eu vou trazer para dentro do Transformação e te darei os créditos, viu, tia Luísa? É, que coisa linda. Os gigantes que eu não enfrento, né, que eu não derroto, eu deixo para a minha descendência, deixo para os meus filhos. Isso é muito forte. Ei, mulher, levanta-te. Eu achei lindo quando ela falou alegre-se, agraciada. Eu trouxe isso para minha vida essa semana. Alegra-se, agraciada. Eu não pude assistir no ao vivo, né? Porque eu estava lá fazendo a live, mas eu fiz questão de assistir depois, porque eu sabia que ia ser uma bênção. Então, alegra-te, agraciada, quando ela falou pra gente, né? É isso, o Senhor está falando. Ei, mulher, que haja luz na sua vida. Ei, eu estou aqui para te mostrar quem eu te criei para ser. Ei, desperta esses dons e talentos. Ei, você tem um potencial gigantesco para realizar a meu favor. Ei, mais do que nunca o mundo está precisando de você. Mais do que nunca nós estamos precisando uns dos talentos dos outros, uns dos ânimos para animar o outro, um dos dons do outro. Gente, nesse momento, se a gente não se unir, a gente não sobrevive emocionalmente. Então, por quê? Por que ficar acreditando que eu não sou aquilo que Deus me criou para ser? Para que isso? Não tem o menor sentido. Então, o Senhor quer trazer luz à nossa mente para a gente entender quem nós somos. Quando a gente entende quem a gente é, a gente entende quem a gente deve, o que a gente deve fazer para ser de um jeito cada vez mais grandioso aquilo que o Senhor nos criou para ser, para que o nome dele seja glorificado. Então a gente começa a entender quando a luz de Deus chega na nossa vida, o que Deus quer que a gente faça e o que... Olha, isso é muito lindo, sabe? O Senhor tem falado comigo muito isso, que ele quer fazer grandes coisas na minha vida, mas também através da minha vida. Às vezes a gente tem umas orações egoístas, né? Ai, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso, Senhor, faz um milagre, opera um milagre, abre a porta, não deixa nada faltar, mesmo nesse cenário, Senhor, um cenário de pandemia, não sei como é que a vida vai ficar. Ai, me abençoa. Mas, gente, o Senhor, ele quer te abençoar, certamente, porque ele é o teu pai. Ele é o nosso pai de amor, mas ele também quer fazer grandes coisas através da sua vida e não apenas na sua vida. Se coloque à disposição do Senhor. Eu quero ler com vocês para a gente encerrar aqui, né, por conta da nossa hora, já começar a encaminhar. Mas a gente tem mais uns minutinhos, né, para a gente começar a compreender o seguinte. Quando a gente age dessa forma, a gente está ensinando os nossos filhos a caminharem os nossos passos. Na verdade, os nossos filhos, eles estão aprendendo a existir através das nossas vidas. E nós temos responsabilidade sobre o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. O que você tem ensinado ao seu filho? Qual futuro seu filho terá se ele se continuar seguindo os seus passos? E eu não digo nem só de um futuro distante, não, gente, sabe? Porque é claro que a gente tem que pensar no nosso futuro, óbvio, mas eu entendo que a vida, ela acontece na dimensão do aqui e agora. O que que o seu filho, o que que seu filho está perdendo por você não viver a sua melhor versão hoje? Essa versão original, essa versão que é essencialmente divina. Todas nós temos uma chama divina dentro de nós, só que muitas vezes a nossa chama se apaga. E o que eu quero trazer para você hoje é que você comece a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor essa clareza necessária para entender quem você é nele. Eu queria, para a gente finalizar, ler um versículo que está lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Então nós temos que crescer, nós temos que brilhar, mas nós temos que lembrar que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. A nossa essência vem dele. O exercício dos nossos dons e talentos, eles existem para a glória do Senhor. O nosso brilho, ele existe para que Deus seja glorificado. Então, essa era a minha palavra para você. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor traga uma luz vinda dele, do trono dele, para a sua vida. E que você entenda que sem ele, você nada pode fazer. Então, a palavra do dia para mim hoje é permanecer. Permanecer no Senhor. Tá bom? A Larissa já tá aí ou ela ainda tá? Já tá aí, Laris?
Amém, já voltei. O Alan me ligou, achei que era para voltar. Desculpa se eu...
Não, é porque como aqui apareceu a outra tela, eu não sabia se elas estavam vendo ou se era só eu, por isso que eu perguntei.
Peraí, acho que está sim, tudo certo. Meninas, que palavra abençoada. Segunda-feira, Dani, eu fui convidada do pastor para levar a palavra na live do pastor João. E eu falei um pouquinho sobre uma irmã da nossa igreja, que se chama Regina Batista. Ela está aqui, está assistindo a gente agora. E a Regina, olha que lindo que nessa pandemia ela descobriu o propósito de vida dela, Dani. Eu já fui na casa da irmã Regina. Ela é uma senhora, deve ter a idade da nossa mãe, mais ou menos. E aonde ela mora é uma subidinha lá em Brás de Pina. E aí tem a casa dela e nos fundos tem um quintal bem grande. Ela começou a fazer uma oração todos os dias, meio-dia, para um filho de uma amiga que estava doente. E aí ela sentiu a voz de Deus falando para ela ir orar no quintal. Então, todos os dias, meio-dia, ela ia para o quintal orar por essa criança que estava doente. E ela começou a ouvir as pessoas que moravam ao lado, terraço, as pessoas dos prédios irem para a janela e começarem, amém, amém. E aí começou irmã Regina, ora por mim. Irmã Regina, ora pela minha irmã. Irmã Regina, ora pelo meu casamento. E ela falou que quando chegava meio-dia... Olha que coisa linda. Quando chegava meio-dia, os vizinhos já iam para as janelas e para os terraços orarem com ela. E uma das vizinhas ofereceu ela uma caixa de som, um microfone. E todos os dias, é de segunda a segunda, ela vai pro quintal. Os vizinhos vão para os terraços.
Ai, gente, que coisa linda.
Coisa linda, né? Porque quando a gente tem um propósito, não existe pandemia, não existe distanciamento. A gente dá um jeito, né? E ela falou, Larissa, e agora vem pedidos de outros estados. Ela está gravando o áudio, ela traz a palavra e depois ora por essas pessoas.
Uau!
Gravando no áudio, estão mandando para as amigas, para as outras pessoas. Então, minhas irmãs, se permitam serem usadas, descobrir esse propósito que Deus tem para a sua vida. E é interessante, né, Dani, que quando a gente demora a perceber, a descobrir qual é o propósito que Deus tem para a gente acaba ficando dando cabeçada, a gente sofre, né?
Parece incompleta.
Quando a gente descobre assim, parece que tudo
a
se
vida prende. Ganha uma outra cor, né?
Isso, tudo se encaixa, parece que os quebra-cabeças vão se encaixando, né? É. E assim, a nossa oração hoje, minha irmã, é que Deus te use poderosamente para brilhar, propósito que Deus tem, porque Deus tem propósito para todas nós, né? E o meu propósito não necessariamente é igual ao seu, pode ser parecido, mas não necessariamente é. Eu conto muito o meu testemunho, Dani, da minha gravidez, né? Que eu não podia engravidar e Deus me deu a Laurinha. Mas eu sempre falo uma coisa no final. De repente, o propósito que Deus tem para a sua vida é adotar um bebê, que eu ainda tenho essa vontade, né? Deus tem propósitos diferentes para cada uma de nós. E minha oração hoje é que Deus te abençoe, que você descubra esse propósito. Dani, a gente vai querer mais, né? Porque autoconhecimento é o primeiro, depois é o quê?
Empatia, autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão dos relacionamentos.
Olha, dá pra gente fazer ainda mais 3 encontros.
Top, eis-me aqui. Sabe, Larissa, o Márcio, logo nos primeiros dias, Márcio é meu esposo, para quem não conhece, logo nos primeiros dias da pandemia, ele me chamou, eu tava passando, ele tava no escritório ouvindo uma pregação, e aí eu passei, ele me chamou, e ele falou assim, amor, vem aqui, que eu quero falar com você. Ele falou assim, num tom muito profético, sabe? Ele falou assim, amor, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que é difícil da gente acreditar no que eu vou te falar, porque aqui em casa eu e ele somos autônomos, né? Então, assim, no início dá um pouco aquela apreensão de, meu Deus, o que vai acontecer, né? Na nossa vida. E aí ele falou assim, amor, quero falar uma coisa para você, não temas, vamos passar essa pandemia sem medo. E eu quero falar que essa pandemia vai acelerar o propósito de Deus na nossa vida. Nós terminaremos essa pandemia como a Arca de Noé no topo, porque o Senhor nos colocará lá. Então, assim, é a palavra. Finalizar. Eu recebi isso, eu fiz igualzinha a você, Larissa. Eu falei, amém, amor, eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo essa bênção. E nós temos vivido dias assim aqui em casa, sabe? Debaixo de uma bênção profética do Senhor para a nossa vida.
Amém. Que Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Eu quero mandar mais uns abraços aqui, uns beijos. Me mandaram aqui a família Machado, que são várias mulheres de vários lugares que estão aqui nos acompanhando dessa família. Rita Fernandes, um beijo, Rita. Chile Alvarino, Raquel Sabado, Suzy Mendes, um beijão, Suzy, um beijão para Sofia, que está crescendo aí no seu ventre, vai ser uma bênção a chegada da Sofia. Vânia Siqueira, tia Luísa Tenório, um beijo, tia Luísa. Gleice Kelly, Verônica Souza, Sônia Carneiro, Ana Matos. Ana Matos é nossa fã, né, Dani?
Ana Matos é minha madrinha de casamento. Eu chamo ela de Dindinha. Amo, amo, amo de paixão. Eu vou fazer já 14 anos de casada em novembro. E a Ana, ela foi uma pessoa que ela entrou na minha vida. A gente nem era tão íntima quando eu chamei ela para ser madrinha de casamento, eu admirava muito ela. A gente chamou muito casal jovem, né, na cidade. Eu falei, amor, a gente tem que chamar um casal mais experiente, para a gente precisar conversar, aconselhamento, ter mais experiência que a gente. E a gente escolheu ela e o Chuchu porque a gente admirava, né? Por admirar a família deles. E, gente, ela entrou assim para ficar. Todos os momentos mais importantes da minha vida, ela tava lá. O parto da Alice, a Alice era para nascer 8 horas da noite, foi nascer meia-noite, tipo, ela ficou no hospital, acho que até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. No dia seguinte ela tinha compromisso e ela estava ali comigo, gente, coisa mais linda do mundo.
Ela é fiel, é tão bom ter amigos, né? Priscila Dori, um beijão. Irmã Carmelita Grativol, Ana Passos, um beijo, Ana, que saudade. Ana Silveira, Gisi Lemos, que Deus abençoe a sua vida. Eu tô vendo aqui um recadinho da... tem a Ana Seta e tem a Silvana Machado. Eu não sei se é a Silvana Machado, é a Silvana que está fazendo aniversário hoje, que é a cunhada da Camila Schubiter. Então, um beijão, Silvana. É Silvana Machado, ela?
Não, ela é Menegatti.
Ah, tá. Então, um beijo para você, Silvana Menegatti e Silvana Machado, as duas. Hoje é aniversário da Silvana Menegatti, da Marina Falcão, da Andréia Duian e da Thaísa, filha da Gisele Oliver. Um beijão, que Deus abençoe vocês, muitos anos de vida, e curtam o dia de vocês, dentro de casa, com saúde, com a família, que não existe lugar melhor do que a nossa casa, né, meninas? E agora nós vamos orar. Teve uma pessoa que falou, Larissa, você quase não ora pelas pessoas com Covid. Gente, nós não estamos alienadas, não, nós não estamos. Mas nós estamos trazendo esse momento nosso assim como um refúgio para que a gente um refúgio para que a gente saia um pouco dessa movimentação, desse escape, porque a gente só escuta falar nisso o tempo todo e nós precisamos nos recarregar, nós precisamos recarregar a nossa bateria, nós precisamos ouvir coisas boas. Nós precisamos nos alimentar para que a gente possa andar mais um pouquinho, né? É dessa forma. O nosso carro nunca pode estar com o tanque vazio. Mas agora nós vamos estar orando pela irmã Mônica, né? Que ainda carece das nossas orações. Ontem eu falei que a irmã dela falou, olha, ela está bem, graças a Deus. Ela está fazendo a fisioterapia respiratória para poder sair do respirador. Vamos estar orando pela irmã Cleusa, porque eu creio no Deus do impossível, e a irmã Cleusa vai sair dessa. A irmã Abigail, falei com a irmã Abigail também, é uma idosa da nossa igreja, que declama poesia. E hoje eu soube notícia que ela passou a noite bem, graças a Deus. É, pela Neuci, nossa irmã Neuci Souza, que está nos acompanhando aqui. Pela família Moulin, que o pastor João falou ontem, né? Que são várias pessoas da mesma família que está acometida do Covid, que Deus sustente eles. A irmã Leila Lopes, né? Ela não está com Covid, mas que o Senhor renove aí as suas forças. É, o João Lopes, que está hospitalizado, que Deus o abençoe. A Yasmin, né? Que Deus visite a Yasmin nesse leito do hospital. Hoje eu falei, orei de madrugada com a Aline, pedindo a Deus uma resposta, né? Que Deus traga uma resposta para a vida da Yasmin. E a irmã Shirley, que é do meu PG, irmã Shirley Fule. Que Deus abençoe cada pessoa aqui. Eu vou estar orando agora para encerrar. Quero orar também pela vida da Dani. Dani, que tanto nos abençoou nessa tarde. Dani, que Deus continue te fazendo esse farol aí que tem brilhado para as nossas vidas. E a Dani é mãe da Alice e do Lucas, né? Que Deus abençoe esses seus pequenos. Eu tenho certeza que vão ser grandes, um grande homem e uma grande mulher de Deus para impactar essa geração. Amém? Vamos orar? Uhum. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, por este dia, por essa tarde que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque essa palavra veio do Senhor para o nosso coração. Senhor, nos dê clareza para o nosso propósito, Senhor. Nos dê entendimento. Traga, Senhor, à memória aquilo que o Senhor quer de nós. Queremos lhe entregar, Senhor, nesse momento, cada irmã, cada irmão que está enlutado. Que o Senhor visite os corações, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga o consolo do teu espírito. Agora, Senhor, visite a irmã Mônica, a irmã Cleusa, a irmã Abigail, a irmã Neuci, a família Moulin, Senhor. Pai, queremos te agradecer pela alta da Amanda, porque o Senhor esteve com a Amanda, que o Senhor cuidou dela, Senhor. Visite, Pai, o pequeno Lucas, que ele, Senhor, venha se recuperar e que em breve, Senhor, nós possamos ver o Lucas no colinho da sua mãe. Senhor, visite o irmão João Lopes, a irmã Leila. Visite, Senhor Deus, com teu poder, a vida da Yasmin, a vida da Aline, Senhor. Renove as forças da Aline, Pai amado. Tome a vida do Ricardinho nas tuas mãos. Toma a vida do Rian. Senhor, que nada venha faltar para essa família. Senhor, visite a irmã Shirley, Pai. Toca, Senhor, com a tua mão de poder sobre a vida dela. A irmã Cláudia Mello também eu lembro agora. Senhor, aquelas que eu não estou lembrando, mas que estão botando aqui nos comentários. Aquelas, Senhor Deus, que o Senhor conhece, que nós estamos orando cada um na sua casa. Visite com o teu poder. Visite com a tua glória, Senhor. Pai amado, estenda a tua mão sobre nós. Sobre cada lar, Senhor Deus, sobre cada mulher, sobre cada ente querido nosso, sobre os nossos filhos. Senhor, que os nossos filhos, ó Pai, sejam homens e mulheres de Deus que venham impactar essa geração. Abençoe a vida do Lucas, da Alice, Senhor Deus, que eles sejam, Senhor, uma recompensa maravilhosa para a vida da Dani e do Márcio. Visita a casa do Márcio e da Aline. Da Dani, Senhor. Estenda a tua mão sobre eles, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, os abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, só preciso dar um recadinho. Semana que vem vai ser a nossa última live de maio, né? Junho eu tô querendo fazer um outro formato, ainda não sei como, tenho orado e pedido a Deus, né? Mas quem vai estar aqui com a gente vai ser a Luciene Nicebem, que trabalha no louvor, é uma ministra de louvor, né? e ela vai estar aqui trazendo a palavra na próxima semana. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, convide uma amiga, bota lá o celular para despertar, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu queria te convidar agora, nesse momento, tirar esse momentinho para curtir aí o nosso vídeo, para compartilhar com uma amiga. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu compartilhei uma palavra. Eu não me lembro se foi do pastor João ou se... Não, foi da Andréia Furtado, na semana retrasada. E um homem me mandou uma mensagem no privado dizendo: Larissa, era tudo que eu precisava ouvir. Essa palavra me renovou. E quem sabe essa palavra da Dani, como renovou a minha vida, também pode renovar a vida de alguém que você ama. Meninas, um beijo. Dani, muito obrigada pelo teu carinho, por ter se disponibilizado de estar aqui com a gente. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos querer repetir, porque depois a gente vai marcar. Já pode ficar aí para junho. E, meninas, um beijo. Espero vocês semana que vem, tá?
Beijo, gente. Obrigada. Tchau.